como agir e se posicionar diante de uma pessoa que dá para você o tratamento do silêncio. Esse é o tema do vídeo de hoje. Uma seguidora me mandou direct, achei super interessante o tema para compartilhar com vocês. O teu caso pode também ser escolhido para vídeo do dia, se eu achar que é um exemplo para outros seguidores. Só eu abro os meus directs e eu estou em todas as redes sociais. E também estou todos os dias no meu aplicativo próprio, que chama-se Academia Honre Suas Escolhas. Essa seguidora diz o seguinte: gostaria que você falasse mais sobre tratamento de silêncio, como devemos agir e nos posicionar. Não acho isso normal, mas que atitude devemos tomar? Boa pergunta. Bem, querida, o tratamento de silêncio é muito mais comum do que a gente imagina. É quando alguém deliberadamente se recusa a falar, se recusa a dar atenção ao outro, de forma deliberada. Embora seja uma forma muito silenciosa, claro, totalmente silêncio, mas é uma forma de violência psicológica fortíssima. O tratamento de silêncio pode acontecer como uma fuga emocional em momentos pontuais, mas quando se torna rotina, aí é que se torna uma coisa muito perigosa, muito grave. O silêncio nem sempre é um problema. O silêncio pode ser saudável quando você foge daquela situação super emocional para você poder arquitetar melhor um raciocínio, para você sair daquele estado confusional, para você dar um tempo. Para isso serve o silêncio. Quando você também não quer, de forma muito agressiva, responder alguém à altura, digamos, esse tipo de coisa. Não é bem isso o tratamento de silêncio. O tratamento de silêncio é quando você, enquanto estratégia, usa isso de forma consciente ou não para ter o poder sobre uma pessoa. Tratamento de silêncio, então, é uma estratégia de poder. A pessoa se cala ou para ferir, ou para tirar de si a responsabilidade por alguma coisa no relacionamento afetivo. Dentro de uma dinâmica de relacionamento afetivo, isso pode acontecer, o tratamento de silêncio, por parte tanto de narcisistas, que usam isso de forma reiterada para efetivamente manipular, como pessoas que não tenham traços narcisistas, mas estejam sempre naquela mesma estratégia de poder. O tratamento de silêncio causa um outro danos psicológicos muito profundos. O elemento que o narcisista usa no seu tratamento de silêncio é de frieza e de cálculo. Ele usa para manipular a outra pessoa que não agiu conforme o esperado, né? Porque o narcisista, o que ele quer é que a pessoa haja da forma que ele espera. Então, se alguém não age da forma como ele espera, ele pune até que essa pessoa comece a agir da forma que eu espero. No narcisismo patológico, essa é uma chantagem emocional. Serve para colocar a pessoa enquadrada, entendeu? Coloca no lugar em que eu quero colocar essa pessoa. É importante ressaltar que nem todo comportamento narcisista denota um transtorno de personalidade. Mas quando você cronifica muito esse tipo de comportamento, é um sinal de alerta, tá? As pessoas comuns que não têm nenhum transtorno podem também ter o tratamento de silêncio usado como defesa própria. Pode ser por imaturidade emocional, pode ser por uma incapacidade de você entrar em conflito. Então, são vários os motivos que levam a pessoa a entrar no tratamento de silêncio. Mas no caso de pessoas que não têm patologia, embora haja esta ferida, você pode transformar esse comportamento. Então, essa transformação pode transformar todo o relacionamento também. Mas já quem transforma o silêncio em rotina, num padrão de punição, acaba ficando preso numa dinâmica relacional que é extremamente tóxica para todos. E agora vem a pergunta da nossa seguidora: como se posicionar? A primeira coisa você já fez, querida, reconhecer que não é normal. Não, não é normal as pessoas se calarem o tempo inteiro como punição, tá? Buscando que o outro volte para a casinha, buscando que o outro, né, e tente criar soluções porque eu não consigo criar soluções. Não, isso não é normal. Segunda dica que eu te dou: não se submeta à culpa. Porque muitas vezes o tratamento de silêncio visa fazer o quê? Visa fazer você ficar no cantinho lá da reflexão, para quê? Para começar a se sentir culpado. Meu Deus, eu que causei. Porque se eu não tivesse falado, se eu não tivesse feito, e aí você vai entrando num gaslighting enorme, porque aí é como se fosse você acreditar que a tua capacidade de julgamento fica bastante enviesada, né? E aí você começa a acreditar que você tem culpa das coisas. E é super importante quebrar o ciclo da busca. O que é o ciclo da busca? Agradar, pedir perdão, se explicar. Você entendeu? Quando você sempre é aquela parte que, para romper o tratamento do silêncio, agrada, se desculpa e explica. Agrada, se desculpa e explica. Tem que romper esse ciclo, tá? Então é mais importante você dizer com clareza: percebi que você está em silêncio comigo. Quando você estiver disponível, fale comigo. Acabou. Só assim, tá? E pode até complementar: não vou ficar tentando adivinhar os seus pensamentos. E aí você joga para o outro a responsabilidade de recomeçar a falar. E é isso que eu chamo também firmeza emocional. Nós temos que ser firmes, não precisamos ser agressivos, mas temos que ter a firmeza emocional de dizer: você ficou em silêncio, então agora é sua responsabilidade voltar a falar. E se esse for um padrão repetitivo no teu relacionamento, repense muitas coisas e repense com ajuda profissional também. Porque muitas vezes nós estamos no meio de uma toxicidade e ficamos prestando atenção só naquela partezinha, mas tem muita mais coisa errada. É preciso, então, você encarar o silêncio do outro com lucidez. tá? Para você poder se posicionar desta forma assertiva, como eu disse, colocando o outro na responsabilidade de voltar a falar. E temos boas notícias, tá? A transformação de um comportamento num comportamento saudável pode transformar um relacionamento. E se não é o teu relacionamento que se transforma, você é que se transforma. E aí as coisas mudam. Até uma próxima.